A editora da Câmara dos Deputados vai, né, lançar hoje, aliás, lançamento daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, no Salão Nobre da Câmara, o livro que se chama O Voto Feminino no Brasil, de autoria da professora Tereza Cristina de Novaes Marques, da professora da Universidade de Brasília. A obra que aborda a luta pelos direitos políticos femininos, né, e também os momentos mais aí fundamentais para a admissão das mulheres no poder legislativo. E nós estamos aqui recebendo no estúdio da Rádio Câmara a professora Tereza Marques, professora da UNB. Professora, muito prazer, professora doutora do Departamento de História da UNB. Professora, muito prazer em tê-la aqui no nosso programa. Como vai, senhora? Tudo bem? Peraí,
um
microfone.
instantinho,
O microfone está fechado. Pode falar, por favor. Aí. O microfone dela está fechado, só um minutinho. Aí, agora, acho que agora dá.
Bom dia.
Bom dia,
Então,
pronto, certinho.
é uma satisfação estar aqui com vocês.
Pois é, professora, voto feminino no Brasil, na verdade, a gente tem um aspecto importante que é a participação da mulher na política, que começa muito antes, né, da instituição, digamos assim, do voto feminino no Brasil. Tivemos também, inclusive, uma prefeita eleita do Nordeste do Brasil que acabou depois sendo impedida de continuar o mandato por ser mulher, né? Tem uma história assim bem
Alzira
interessante.
Soriano.
Alzira Soriano, exatamente. Conta um pouco para a gente assim, um pouco de como foi desenvolver esse trabalho, essa pesquisa, né? E falar desse assunto que certamente lhe é muito caro.
Mulher sempre fez política informal, em casa, a roda da mesa, conversando com as pessoas próximas, mas ter uma participação que fosse legitimada, que fosse formal, isso custou muito sacrifício e muito empenho das pessoas que se achavam injustiçadas por não serem capazes de opinar. E seu voto não contar para as questões públicas, né? E demorou muito tempo para que a coisa acontecesse.
Sim. E como é que foi esse processo mesmo da luta pela política institucional? Como é que a gente ele tem digamos, um momento de um start, de um início?
Ele foi cogitado. Os homens públicos que estavam no parlamento no século XIX, alguns deles levaram em consideração a possibilidade das mulheres votarem. Havia um movimento intelectual que levava, que propagava esse tipo de ideia. Mas o grande momento, assim, tenso, o drama que aconteceu ao longo dos trabalhos constituintes, na primeira constituinte republicana, em 1891. Ali você teve um grupo de mulheres, geralmente elas eram professoras, tá? E também escreviam uma imprensa abolicionista e sufragista, e elas se aproximaram de parlamentares constituintes, que eram mais favoráveis à franquia do voto para as mulheres, e tentaram persuadi-los, e houve até mesmo uma emenda com uma adesão de 30 parlamentares. Isso foi discutido seriamente, mas foi derrubado, tá? Por falta de conveniência de se os opositores disseram à época.
Quer dizer, essa luta pelo voto, né, feminino é bem antiga. E nesse período todo de lá para cá, como é que a senhora vê essa mudança? Hoje o voto está aí, né, para todas as pessoas que quiserem votar, mas a mulher usa bem esse voto feminino? A senhora acha que está usando bem
Eu acho que
essa
sim.
ferramenta?
O voto, todo o exercício democrático, ele é uma reiteração. É preciso treinar, né? Você vota numa pessoa, se desencanta com aquela pessoa, aí você tenta acertar com a outra. E o mais importante é que esse sistema representativo, ele dê espaço para a manifestação da diversidade. E quando você exclui metade da população, e sendo essa metade participante das outras esferas da vida, você está cometendo uma grave injustiça, né?
Agora, se é a luta pela, né, pelo, se a Revolução Francesa, como a senhora coloca no início do livro, tem um papel importante aí nessa busca, né, da participação da mulher na política institucional. De que maneira isso vai influenciar, essas ideias vão influenciar no Brasil? Elas vão justamente nessa primeira constituinte, havia as pessoas, né, as mulheres que buscavam esse movimento no Brasil, elas liam, né, sobre esses acontecimentos na França. Como é que esse intercâmbio se deu?
O caminho nunca é linear, ele é sempre muito tortuoso, o caminho das ideias, né? É como se fosse uma nuvem e em alguns momentos as ideias emergem como convenientes e são... E ficam na boca das pessoas que têm poder, né? No caso da Revolução Francesa, ficou como uma lembrança, uma memória de uma mártir, de uma pessoa que se empenhou e que acabou morrendo na guilhotina. E como exemplo, mas densamente a discussão em torno da possibilidade das mulheres votarem, ela surge na metade do século XIX, por outros caminhos, a partir da leitura de filósofos políticos ingleses traduzidos para o francês. Aí as pessoas liam no Brasil. Aliás, esse é um ponto que você me oferece a oportunidade de dizer, que o livro ele se baseia no acervo da Biblioteca da Câmara dos Deputados, que é um acervo riquíssimo. É uma tentativa de reconstituir o que os parlamentares diziam contra e a favor o voto feminino, e combinar isso com um exame do que havia disponível no acervo da biblioteca, na suposição de que eles diziam coisas que eles liam nos livros que estão aqui à disposição na estante.
Interessante, né? Foi uma pesquisa árdua aí que você
fez. Alguns anos.
Pois é, esse projeto, quer dizer, essa proposta que foi apresentada aí na época do José Bonifácio de Andrade e também Manuel Alves Branco, né? Justamente apresentando essa proposta. Essa proposta foi a primeira, digamos assim, proposta de inovação mesmo nessa questão na busca pelo sufrágio universal, professor, aí no Brasil?
Remotamente, sim. No parlamento, no espaço institucional formal, é a primeira menção. Mas combina com um movimento de opinião pública que estava acontecendo em França na mesma época. De se estender, não o indivíduo votasse, ou o cidadão votasse, mas o chefe da família votasse. E a mulher, que o escopo do projeto do José Bonifácio é o seguinte: se viúva ou uma mulher estivesse à frente da família, ela teria o direito de opinar em nome da família. Isso nem foi discutido. O ano de 1831 foi um ano extremamente tumultuado.
Por causa da abdicação também, né?
Logo depois, o José Bonifácio teve que ficar, foi afastado. Foi muito tumultuado. A coisa retorna nos anos 70 do século XIX, no bojo da discussão do sufrágio universal. Se era conveniente expandir a participação política, e alguns... então vamos chegar mais longe, vamos incluir as mulheres também. É engraçado que a gente achou num debate parlamentar a réplica de um deputado: Deus me livre!
Engraçado ouvir isso nos dias de hoje, né?
Aí a gente colocou lá como citação, porque é um registro de uma manifestação espontânea de outros enfim, a pessoa que não queria nem cogitar a possibilidade.
Pensar
a proposta,
nisso,
né? Agora, em 1910, foi registrada aquela entidade, Partido Republicano Feminino, né? Presidido pela professora Leonilda de Figueiredo Douto. A senhora conta isso no livro. Como é que foi essa iniciativa? Naquela época, um Partido Republicano Feminino.
Leolinda é uma pessoa assim, que eu tenho um grande afeto por ela. Né? E eu fiz questão de contar essa história no livro. Ela era uma professora muito altiva e muito independente, e ela abraçava causas, e causas difíceis. Né? Isso está contado no livro. E o que acontecia é que você vai tornando mais feminina a profissão do magistério. E mais mulheres vão atuando e ganhando a vida como professoras. Tá? E aí elas percebiam que elas educavam os meninos que, quando atingisse a idade adulta, poderiam votar, mas elas próprias não votavam. Tá? Então isso inquietava e aborrecia a professora Leolinda Douto. Se elas não votavam, elas também não poderiam se candidatar a cargos públicos. Então, uma coisa amarrada à outra. Né? E aí ela recebeu conversando com alguém, ela recebeu esse conselho. Não, então por que a senhora não cria uma entidade civil e chama isso de partido? Uhum. E foi o que ela fez. E aí ela passou a organizar passeatas com as suas alunas. Ela tinha uma escola para moças e é uma escola que dava instrução profissional também. Elas eram datilógrafas, uhum. enfermeiras datilógrafas.
Agora, professora, enfim, né, como a gente, eu deselegantemente estou com o tempo um pouco apertado, eu queria dar um salto na história e a gente chegar nos nossos tempos. Depois de toda essa história que, né, a senhora vai abordando no livro, de tudo isso, que toda essa luta da mulher por uma inserção maior na política, como é que a senhora avalia esse quadro hoje, na atualidade, a política de cotas, e, enfim, da maneira como está se institucionalizada a participação da mulher na política e como ela se dá hoje? Qual que é a avaliação que a senhora faz disso?
A avaliação de que a memória dessas mulheres que se empenharam pelo direito de votar, ela precisa ser trazida a público, cultuada, para que mais mulheres se motivem a participar da vida pública, se envolver com política, tá? Se interessar, se informar e até mesmo se envolver pessoalmente com projetos de carreira pública, né? Uhum. de mandatos e tal. Não é simples, demanda muito. A mulher ela se desdobra em variadas ocupações, todo mundo sabe disso. Se ela tem família, ela sempre tem várias jornadas simultâneas na vida dela, no dia. Sim. Mas ela precisa, preciso que mais mulheres de qualidade e de expressão se interessem por participação política e que esse sistema político crie instituições favoráveis, convidativas, condições favoráveis.
Perfeito.
Se você me permite, eu gostaria só de lembrar os leitores que uhum. esse livro foi feito com muito apuro, muito cuidado pela equipe, por mim e pela equipe das edições Câmara, e ele é voltado para o público jovem. Ele uhum. tem ilustrações e tem uma linguagem, porque a gente queria atingir ao jovem.
Perfeito, tá? Muito Perfeito. Bom. Pois, lançamento, então, hoje, né? Hoje às 9:30 da manhã, no Salão uhum. Nobre da Câmara, e o livro à disposição aí, portanto, da professora Tereza Marques, o livro que conta uma história... É muito interessante aí sobre a história do voto feminino no Brasil e da participação da mulher nas instituições políticas no nosso país. Professora Tereza, muito obrigado por participar aqui conosco. Grande abraço, sucesso no lançamento e também, né, nesse livro, na divulgação, que realmente é uma coisa importante para nós termos mais conhecimento sobre a nossa própria história, coisa que nós brasileiros precisamos e muito. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
Muito obrigada. Bom dia.
Muito bom dia.